Sabe isso que você está sentindo nesse momento? Não só sentindo, mas aquilo que você está percebendo nesse momento? Essa realização dentro de você, esse sentimento de que você está conectado à vida, você está sentindo isso? Sabe esse sentimento de conexão a um Deus tão poderoso? Esse é o seu alimento. Isso é alimento de vida para você. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos, claro, elevando a nossa adoração, mas nós estamos também aprendendo em como nós conectamos com Deus. E sabe, nós não podemos depender de um momento desse para viver. Nós vamos sempre ter, porque eu creio que quando nós, cada um de nós, nós chegamos diante de Deus com fome e com desejo de dar a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, sabe o que acontece? A glória dEle vem. Mas a glória dEle pode vir no seu quarto. A glória pode vir no seu carro. A glória pode vir na sua escola, na sua faculdade, no seu consultório. Não há lugar para a presença de Deus. Ela está com você. Você crê nisso? Deixa eu te dizer. Nós vamos daqui a pouco adorar mais um pouco. Nós estamos sobre a mesma unção desde quinta-feira. Há uma unção sobre esse lugar. E quando nós paramos para falar sobre alguma coisa, é uma continuidade daquilo que Deus quer fazer. E eu quero que você conecte comigo agora nesse momento, porque eu preciso entregar uma palavra de Deus para você. Há um encargo sobre a minha vida. Eu tenho convicção disso. Primeiro eu quero dizer aos homens que há algo de Deus para a sua vida chegando muito forte. No ano passado, Deus nos levou a conhecer um movimento de homens chamado Legendário. Estou aqui vestindo a minha roupa. Hoje você viu lá na corrida vários homens. Deixa eu só dizer para você, homem. Deus quer fazer algo dentro de você. Eu não vou fazer propaganda. Eu só vou dizer uma coisa. Eu quero que você tenha coragem de, chegando na sua casa hoje, você fazer uma oração simples e dizer: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse negócio? Só isso. Eu quero que você perceba o que Deus vai falar com você. Você faz esse combinado comigo? Amém? Cadê os homens? Amém ou não?
Amém.
Então fica comigo, não é isso que eu vim falar com você. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu não estou aqui para dar uma aula, nada. Eu estou aqui como um profeta de Deus para falar com você. Quando Deus diz ao povo que tome aquela cidade, quando diz, Deus fala, olha, vá e tome aquela cidade. O povo decide mandar os espias e Deus, então, os espias vão lá espiar a terra e vão, enfim, ver se dá mesmo. E eles voltam com o relato de que aquela terra era maravilhosa. Mas eles enxergam o problema, eles enxergam a limitação, eles olham para eles mesmos. Eles esquecem que a palavra de Deus, quando é liberada, a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não é uma comunicação para o seu coração. Sabe, se você acha que Deus precisa ficar te convencendo, não é essa postura que nós temos que ter diante de Deus. A nossa postura é se dizer: sim, Deus. Deus não tem que te convencer. Não é você o principal da história, não sou eu o principal da história, é Deus. E quando Deus diz, vai e toma aquela terra, aquele povo decide olhar para ele mesmo, para suas limitações. E eles esqueceram que quando Deus libera uma palavra, Ele não está comunicando, Ele está criando algo. Ele está desenhando algo dos céus e dizendo, assim será feito. Assim será feito. Você ouviu a voz de Deus aqui nesses dias, deixa eu te dizer, Deus não está te comunicando e te pedindo permissão. Deus está dizendo, entre nisso. Deus está dizendo, creia nisso. Os espias não creram. Sabe, aquele dia era o dia da decisão. Todos nós temos dias da decisão, meu irmão. E você está hoje, nesse último dia de cultos dessa conferência, você está no dia da decisão. Você está no dia da decisão. Você que está aqui na frente, pode sentar rapidinho, porque senão vai atrapalhar quem está aqui atrás. Mas você não desanima não, que logo, logo você vai ficar de pé de novo. Deixa eu te dizer, todos nós, um dia estamos no dia da decisão. E a decisão é: o que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu? O que eu vou fazer com aquilo que Deus me falou? O que eu vou fazer com tudo isso? Deixa eu dizer, se você foi embora dessa conferência e não fizer nada, sabe o que você faz? Você vai jogar tudo no lixo. Tanto mover de Deus, tanta palavra de Deus, isso não pode se perder. Nós estamos no dia da decisão. Quando Deus diz a Abraão: vai, vai Abraão, você vai ser grande, você vai abençoar todas as nações da terra, você é o líder, você vai Abraão. Deixa eu dizer, Deus não estava dizendo: Abraão, por favor, vai Abraão, por favor, eu preciso de um homem que tope fazer o que eu quero. Deixa eu dizer, Deus estava dizendo: Abraão, vai, porque eu estou criando algo. Eu estou criando algo no seu destino. Eu estou dizendo para você: isso é o caminho. Esse é o caminho. Vá. A minha esposa Daniela, ela chegou no mais alto lugar na esfera de influência dela, o esporte. Ela foi até a Olimpíadas de Pequim. Só vai para a Olimpíadas os melhores. Só chega nesse lugar quem deu a sua vida por algo durante muitos anos. A nossa decisão não é decisão para viver um dia, é uma decisão para viver uma vida. Eu me lembro quando ela tinha 8 anos de idade. Eu já a conhecia, mas ela me conta. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela teve um sonho no coração dela: um dia eu vou até a Olimpíadas. Se qualquer um de nós disser isso para o outro, vai dizer: você ficou louco. 8 anos. E sabe o que isso faz com uma criança de 8 anos? Ela tem que dar a vida dela por isso. A Daniela não teve uma adolescência normal. Ela tinha restrição alimentar. Ela trabalhava 8 horas por dia. Treinava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Um dia de descanso. Quantos anos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Porque o que Deus tem para nós não é uma escolha de um momento imediato. O que Deus tem para você, meu irmão, é uma vida. O que Deus tem para você é uma vida. E chegar numa Olimpíadas requer um processo. Mas tudo nasce de uma palavra, de um sonho, de uma impressão no coração. E de uma vida que diz: agora eu vou andar e eu vou chegar lá. Nada vai acontecer por acaso. Deus te deu uma palavra, Deus te deu um sonho, Deus colocou em você aqui nesses dias um destino, algo. Ele te deu uma ideia, Ele te deu uma impressão no Espírito. Deixa eu dizer, essa vai ser a sua vida, mas você precisa caminhar nela. Três meses antes das Olimpíadas, você imagina que é você dedicar mais de 10 anos da sua vida treinando, treinando, treinando. E muitos dizem: eu quero ser jogador de futebol. Por quê? Porque jogador de futebol ganha dinheiro. Ser ginasta não ganha dinheiro. Você tem que treinar para ganhar nada, quase nada. 3 meses antes das Olimpíadas, ela estava numa competição, caiu, quebrou o braço. Ela pensava: acabou, eu não vou chegar. Porque não é só a lesão, não é só você recuperar da lesão, é porque enquanto você está recuperando a lesão, tem alguém no seu lugar. E esse alguém que está no seu lugar está treinando todo dia. E o que acontece? Ele pega a sua vaga. 3 meses antes da Olimpíadas. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, meu irmão, poder se manifesta. Nós não vamos realizar sem a sétima mão. Ela teve uma lesão, mas ela foi Olimpíadas. Como? Deus fez. Deus fez. Por quê? Porque o que Deus desenhou, Ele não está te comunicando, Ele está dizendo: vai acontecer. Vai acontecer. O que Deus colocou no seu coração nesses dias, qual é a sua decisão hoje? Eu quero te apresentar aqui no telão rapidamente o resultado da pesquisa que você preencheu quando você fez a inscrição dessa conferência. Coloca para mim, Cleverson, por gentileza. Essa é uma impressão. Em qual esfera você acha que você vai trabalhar nela? A maioria disse na arte e no entretenimento. Depois, economia, negócios, tecnologia, 13%. Igreja, tudo que envolve a igreja, 12%. Social, 12%. Saúde, 11%. Família, 11%. Educação, ciência e pesquisa, 8%. Mídia, 5%. Governo, 2%. E 13 pessoas não responderam nada. Talvez aquilo que você preencheu já é um cheiro daquilo que Deus está te levando. Agora, quando eu olho para isso aqui, sabe o que eu vejo? Quando eu olho para isso aqui, e se eu pudesse colocar uma bandeira do Brasil atrás, eu ia dizer: um mar de oportunidades. Um mar de oportunidades. Na arte e no entretenimento há tanto por fazer. Na economia, nos negócios, na tecnologia há tanto por fazer. Na família, na educação, na mídia, no social, na saúde, está tudo por fazer. Hoje é o dia da decisão. Você vai pegar isso e vai colocar isso em posição privilegiada na sua vida. Ou você vai sair daqui e amanhã você diz: ah, é legal, Deus talvez tenha falado, mas eu não creio, porque eu não tenho fé. Porque eu sou como aqueles 10 que foram lá e dizem: a visão é linda, a terra é maravilhosa, mas sabe o que é? Eu vou olhar para mim. Eu vou olhar porque eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou inconstante, eu sou novo. E sabe o que vai acontecer? Nada. As esferas estão te esperando. As pessoas estão dentro. As pessoas estão dentro das esferas. Nós precisamos ocupar. Nós não podemos sair daqui sem tomar uma decisão de nos comprometermos com aquilo que Deus colocou no nosso coração. E pessoas multiplicam a transformação. Se alguém... eu fico olhando, governo, 2%. Talvez uma das maiores necessidades da nossa nação. Não estou falando só de cargos de eleição, estou falando de toda a estrutura pública desse país. 2%. Sabe? Quando você estiver na sua esfera de influência, e quando você, além de se preocupar em transformar o sistema, você se preocupar em transformar vidas, sabe o que vai acontecer? Esta visão se multiplica. Porque é muito trabalho para um só fazer. É muito trabalho para um só fazer. E nós precisamos chegar lá e alcançar aquelas pessoas e dizer para elas: olha, Deus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida, e você também vai trabalhar agora nessa transformação. Porque as pessoas multiplicam essa transformação. Agora eu quero revelar um pouco do coração de Deus para você. Romanos 8:19 diz: a natureza, isso quer dizer a totalidade da criação, criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida ao quê? À inutilidade. A criação foi submetida, sabe o quê? À inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe o que acontece? Aí fora, a Bíblia diz que a criação está desesperada pela sua manifestação. Você precisa se manifestar. Você precisa se mostrar. Você precisa ir dizer: eu estou aqui. Eu não sei onde Deus vai te colocar, mas sabe o que é? O nosso país está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há um lugar que é nosso. Há algo que só nós podemos fazer. Eu vou te dizer por que só nós podemos fazer. Daniel no capítulo 1. A Bíblia diz que o rei manda trazer jovens preparados. A Bíblia diz que ele manda trazer jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E aqui está o que você pode fazer. Você tem que ser capacitado. Não acho que você vai chegar lá sem estudar. Não acho que você vai chegar lá na malandragem. Não acho que você vai chegar lá sem hoje tomar uma posição e dizer: eu vou participar desse processo. Porque não adianta. Será que nós vamos ser influentes se nós não tivermos o mínimo de capacidade? Não tem como. Daniel era capaz. Daniel era capaz. Mas existe um limite na capacidade humana. E esse limite da capacidade humana é o que tem limitado tudo o que nós conhecemos em termos de negócios, de artes, de riquezas, de saúde, de curas, tudo isso. Isso está limitando a capacidade do homem. Agora, há pessoas que não estão nesse carnaval tendo feriado, sabe o que elas estão fazendo? Estudando. A gente que está estudando para passar num concurso, tem gente que está estudando para descobrir uma cura. Nesse momento tem gente estudando, tem gente se preparando, mas sabe, há um limite da capacidade humana. Há um limite onde você pode ir. E nesse meio do caminho, precisa existir uma decisão. E foi o que Daniel fez. Sabe o que Daniel fez? Ele disse: eu não quero a comida do rei, eu não quero o que estão me propondo, eu vou viver diferente. Jovens obedientes, que em fé se consagram, que não deixam seu coração ser tomado pela fama, pelo comodismo, amam a Deus, têm experiência com Deus, mais do que amam seu destino. Se você começar a amar mais aquilo que Deus pode fazer do que a Deus, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Se você receber uma ideia, uma impressão de Deus nesses dias, e isso se tornar o Deus da sua vida, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque nós temos que nos capacitar, mas Deus tem que estar em primeiro na nossa vida. Ontem o Gustavo falou que não adianta se você não tiver revelação de quem Deus é. O que é que você vai mostrar ao mundo? O mundo está aguardando os filhos de Deus, que refletem a Deus, que mostram como Deus é. Se você for só com seu conhecimento, não, você não vai passar de lugar nenhum. Você vai ser como todos são. E porque Daniel e seus amigos não se contaminaram, foram obedientes, tiveram fé, creram que Deus é o sustento, que Deus dá a graça, que Deus vai fazer. A Bíblia diz que eles foram achados o quê? 10 vezes mais. É a sétima mão. Você só vai alcançar o que Deus colocou para você se você se comprometer a ter um relacionamento com Deus tão forte, conhecer o poder de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. As transformações que nós precisamos no nosso país precisam ser recebidas de Deus. A sabedoria humana não consegue resolver. Se a cura para a AIDS, para o câncer, fosse só uma questão de estudar, sabe o que eu creio? Que Deus libera. Que Deus libera. Deus capacita. Há um ponto que nós podemos ir, mas se nós queremos ser realmente relevantes, nós temos que receber o poder da sétima mão. E sabe, no dia da decisão, o mundo já tem atletas, já tem médicos, já tem juristas, já tem políticos, artistas, cientistas, cantores. E o mundo já conhece o normal. Mas ele não conhece o sobrenatural, que é quando Deus entra em ação. Nós temos que casar com esse poder. Eu creio, nessa noite, como profeta de Deus sobre a sua vida, que Deus está nos posicionando em algo que Ele quer fazer. Esse ano, algo aconteceu aqui no nosso meio, inexplicável. Há um favor de Deus acontecendo aqui. Eu estava conversando com vários dos preletores aqui, eles dizendo: algo está acontecendo na minha igreja. Há um favor de Deus diferente, há uma unção, há um poder, há algo acontecendo. Eu tive agora nas férias, conversando com o pastor Roberto, e ele me disse: Daniel, sabe que os alemães dizem, nós precisamos de vocês brasileiros, mas sabe o que eles querem de nós? Não é conhecimento, eles têm muito, não é tecnologia, eles têm muito melhor que nós, sabe o que eles querem? O fogo e o poder de Deus. Só que nós achamos que o poder de Deus só se manifesta no ambiente eclesiástico, não é assim. O poder de Deus é quando Deus te der uma empresa no seu quarto, quando Deus te der uma música, quando Deus te der uma solução, quando Deus revela algo a você. O poder de Deus está aí. Agora nós estávamos conversando ali sobre o Descend. Aconteceu lá em Orlando, um movimento, reuniram 60 mil pessoas no estádio. Qual a impressão de todo mundo que estava lá? E eu acompanhando de longe, estou aqui no meu espírito, recebendo de Deus e trabalhando isso no meu coração. Deus está colocando o Brasil na rota daquilo que Ele quer fazer, não é só aqui não, é no mundo. Deixa eu dizer para você, Deus está colocando a nossa nação, a igreja brasileira, na rota do que Ele quer fazer no mundo. Eu creio que Deus liberou uma onda nesses dias. E essa conferência, ela está alinhada com aquilo que Deus quer fazer. Mas nós temos que tomar uma decisão. A decisão é: eu vou crer, eu vou trabalhar, mas eu vou viver sobre a revelação e o poder de Deus. Nós vamos terminar essa conferência hoje. E eu creio que o Alessandro ainda vai liberar uma palavra muito forte aqui nessa noite. Porque há um poder aqui. Essa tarde, enquanto eu meditava, colocado tudo na minha, que estava na minha cabeça, no meu espírito, no lugar, eu estava cheio do Espírito Santo dentro da minha casa. Por quê? Porque eu sei que Deus está fazendo algo aqui. E nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé. Porque noite de decisão é noite de decisão. Eu quero te perguntar: qual é a sua decisão? A criação aguarda, com grande expectativa, que você se revele com conhecimento, com sabedoria humana, mas com poder e sabedoria de Deus. Há pessoas que nesses dias receberam de Deus projetos. Eu creio que há uma pessoa aqui que recebeu um projeto de Deus, uma startup, algo na área de tecnologia, mas está em dúvida que isso veio de Deus. Deixa eu dizer, assim será o processo. Você será muito influente debaixo de uma revelação espiritual. A sua linguagem não é a linguagem do glória a Deus, chega lá e não, isso é o que você recebe. Isso é o que você vai receber. A linguagem para você comunicar ao mundo a palavra, isso é outra história. Eu estou dizendo como vai nascer e como vai sustentar aquilo que Deus quer fazer. É debaixo da revelação de um poder de Deus. Isso aqui agora para nós é um símbolo. É a sétima mão. Brasil, Deus nos deu algo muito forte espiritual. Nós não podemos desperdiçar isso. As nações estão pedindo poder. Isso está dentro de você. Como é um dia de decisão, eu quero que você tome uma decisão. você vai se comprometer com a palavra que Deus deu para você. Você vai fazer dela, como a Dani falou, eu vou chegar na Olimpíadas e andar um, dois, três, quantos anos forem necessários, sem olhar para trás. Você vai fazer isso? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, como você vai fazer isso? Debaixo do poder de Deus. Eu vou fazer uma oração. Só isso. Eu não sei como você quer se consagrar a Deus nessa noite. Para aquilo que Deus te deu. Para aquilo que Deus vai fazer. Talvez você tenha que se ajoelhar. Deixa eu dizer, esse momento é chave. Esse momento é chave. Eu quero que você feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser permanecer em pé. Mas eu quero que você comece agora a abrir a sua boca. E se comprometer com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Responda a palavra que Deus está liberando aqui nessa noite. E a minha oração vai ser só uma. Eu vou pedir: Deus, libera o poder do Senhor para fazer com que tudo aquilo que está nos céus venha à terra. Aquilo que não foi criado venha a ser criado. E que venha com poder. 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 A criação está aguardando a sua manifestação poderosa.